Líderes se reúnem na terça-feira para definir o que terá prioridade na pauta de votações do Senado.
Democratas descartam apoio à nova fonte de financiamento para a saúde.
O Jornal do Senado começa agora com o resumo das principais notícias desta sexta-feira.
Boa noite. O Senado deve começar na próxima semana um esforço para limpar a pauta. A previsão é do presidente da Casa, senador José Sarney.
Atualmente, 69 matérias aguardam votação em plenário, como informa o repórter Nilo Bairros.
31 desses itens são projetos de autoria de senadores. Outros 25 vieram da Câmara e 5 são projetos de decreto legislativo. Também estão na pauta 4 projetos que substituem textos aprovados pelos deputados. Caso haja quórum qualificado e negociação, ainda poderão ser votadas 4 propostas de emenda à Constituição, entre elas a que restabelece a exigência de diploma de comunicação social para o exercício do jornalismo. Outra proposta pronta para votação é a que permite que deputados e senadores sejam professores em universidades públicas. Mas para definir o que entra ou não em votação, é esperada uma reunião de líderes para terça-feira. Pelo menos é o que defende o senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia.
Porque nós temos uma pauta remanescente do período do esforço concentrado, porém não há necessariamente consenso. Então eu acho que nós deveríamos discutir entre os líderes e o presidente da casa que pauta nós poderíamos colocar. Mesmo que não fosse absolutamente consensual, mas que fossem projetos que houvesse pelo menos acordo para votar.
O presidente do Senado, José Sarney, ainda não convocou a reunião de líderes, mas já adiantou que o momento é de limpar as gavetas do Senado.
Essa semana, no próximo, nós já vamos começar todo o vapor, porque sempre no fim do ano, e é um troco do jeitinho brasileiro, a gente deixar para a última hora. Então, pedir legislatura e é hora justamente de nós limparmos as gavetas.
E uma boa notícia para os senadores é que, pelo menos até terça-feira, nenhuma medida provisória chegará da Câmara com prazo vencido. Isso significa que os trabalhos de plenário serão retomados normalmente, sem que a pauta esteja trancada.
Será realizada no dia 19 de novembro a entrega do prêmio para alunos do ensino médio, vencedores do terceiro concurso de redação do Senado Federal, que este ano teve como tema Brasília, a capital dos brasileiros, em homenagem aos 50 anos da cidade.
A redação da estudante Fernanda Rodrigues, do município gaúcho de Estrela, foi a primeira colocada entre as 27 enviadas pelas secretarias estaduais de educação.
Uma comissão formada por 2 consultores do Senado e uma representante do Conselho Nacional das Secretarias de Educação analisou os trabalhos para escolher os 3 melhores.
Cada um dos 3 primeiros colocados no terceiro concurso de redação do Senado vai receber um computador portátil durante a cerimônia em comemoração ao Dia da Bandeira, no dia 19.
E todos os demais 24 finalistas estarão em Brasília no dia da premiação.
E a Secretaria de Relações Públicas do Senado, responsável pela realização do concurso de redação, receberá no dia 30 de novembro o Prêmio Nacional de Relações Públicas, POP 2010.
O projeto premiado é o Visite em Cena, História Viva no Congresso Nacional, realizado pelo programa Visite o Congresso, em parceria com a Câmara dos Deputados, para homenagear Brasília em seu cinquentenário.
A liderança do Democratas no Senado Federal lamentou, em nota divulgada hoje pela manhã, a criação de uma nova fonte de financiamento para o Sistema Único de Saúde.
A ideia, que segundo a imprensa é defendida por 14 dos 27 governadores que tomarão posse em janeiro, seria a aprovação da CSS, Contribuição Social para a Saúde, interpretada como uma recriação da CPMF. Saiba mais com a repórter Érica Christian.
O senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, que em janeiro assume o governo estadual, disse que uma nova fonte de recursos é essencial, mas destacou que o novo imposto deve ser criado no contexto de uma reforma tributária.
Temos que esperar a reunião de governadores com a presidente Dilma. Ela não disse que vai criar, disse que vai ouvir os governadores. Vamos conversar, vamos ver quais são as alternativas. Eu acho que qualquer criação de tributo é dentro de uma reforma tributária, porque você onera de um lado e desonera de outro. Então, vamos esperar todos nós assumirmos tempos para que a gente possa tomar uma decisão com relação ao financiamento da saúde, que tem que aumentar, que é uma necessidade.
Em resposta, o líder em exercício do Democratas, Antônio Carlos Magalhães Júnior, da Bahia, antecipou que, apesar de alguns governadores do PSDB serem favoráveis à CSS, o DEM não apoia a criação de qualquer imposto.
Nós precisamos de uma reforma tributária para resolver esse problema. Não vamos resolver com aumento de imposto. Carga tributária nossa é elevadíssima e não cabe mais imposto.
O consenso, no entanto, é de que a volta da CPMF ou a criação de um novo imposto para a saúde só será discutida pelo Congresso Nacional depois da posse da nova legislatura em fevereiro do ano que vem.
O senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, defendeu que a partir de fevereiro do próximo ano, quando tomam posse novos deputados e senadores, o Congresso Nacional dê especial atenção à educação e às reformas política e tributária.
Para o senador, a reforma tributária é essencial para que os estados e, sobretudo, os municípios possam cumprir as obrigações previstas na Constituição.
Marco Maciel acredita que há muito poder nas mãos da União e a distribuição desigual do dinheiro arrecadado enfraquece os municípios.
Exemplo disso, segundo o senador, ocorreu na última crise financeira mundial, quando a União isentou do imposto de produtos industrializados determinados setores da economia, comprometendo o repasse de dinheiro para os municípios.
Perdemos algumas oportunidades nesses últimos anos, na medida em que os municípios, embora declarados entes federativos, continuam, sobretudo os municípios das regiões menos desenvolvidas, sobretudo no Norte e Nordeste, esses municípios continuam a sofrer com as limitações financeiras para que os prefeitos, as câmaras municipais, possam executar seus programas de trabalho, seus programas de gestão dos seus respectivos municípios. E daí ficar sempre atual esse grito em favor do fortalecimento dos municípios.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, destacou a força dos militantes tucanos e de partidos aliados, principalmente no segundo turno.
E essa participação mostrou a força da oposição, que conquistou cerca de 43 milhões de votos no segundo turno e vai ser fundamental no próximo ano, quando começa o novo governo petista, afirmou a senadora.
Marisa Serrano ainda questionou a capacidade da presidente eleita Dilma Rousseff de fazer mudanças necessárias em ações do governo Lula.
A próxima administração do país terá coragem para rever os erros do atual governo? Haverá espaço para ajustes? Haverá espaço para autocrítica? Para a reversão do aparelhamento do Estado? Haverá condições para assegurar os gastos públicos abusivos? Haverá como reduzir a pesada carga tributária? Essas e tantas outras questões farão parte, eu tenho certeza, do nosso ideário nos próximos anos. E as oposições deverão se pautar e acompanhar com um olhar atento à implementação de outras reformas, eu acredito aí, da reforma política e tributária.
Já a senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina, considerou marcante a vitória de Dilma Rousseff. Também lamentou o clima de ódio durante a campanha eleitoral.
Ideli Salvatti comemorou a decisão da OAB, que vai processar eleitores que postaram mensagens preconceituosas no Twitter contra os nordestinos por causa da eleição de Dilma Rousseff.
É melhor que a gente extirpe este ódio o mais rapidamente possível da sociedade brasileira, porque o nosso país é absolutamente incompatível com esse tipo de comportamento e acho que é a responsabilidade de todas nós.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Thaís Vivaco e Natan Ferreira.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.